Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Mishpatim. Em nossa parasha encontramos uma lei muito importante. Im kesef talve et ami, quando você empresta dinheiro ao meu povo, et animach ao pobre contigo, não o pressiones por devolução. E a Torá continua, também não tomes juros dele. A proibição de receber e também pagar juros. Assim também em Parashat Behar encontramos a mesma proibição. Quando teu irmão empobrecer e perder a capacidade de se sustentar na comunidade, você deve chegar em sua ajuda. Seja ele um prosélito ou um israelita nativo. E a Torá continua. Você não deve tomar dele juros antecipados ou juros acrescidos. Teme ao teu Deus e que teu irmão viva ao teu lado. E a Torá continua que Hashem diz, eu sou Deus, o Senhor de vocês, que tirou vocês do Egito para dar a vocês a terra do Canaã e ser um Deus para vocês. E sobre estes versículos encontramos no Sifra. Mikan Amru, destes versículos deve-se deduzir que uma pessoa que assume e recebe sobre si a mitzvah do ribit, de não tomar juros, ele também recebe e assume sobre si o jugo divino. Entretanto, uma pessoa que se desobriga da mitzvah, da responsabilidade de não aceitar juros, ele também desobriga de si o jugo divino. E o Midrash continua, que cada pessoa, qualquer de nós, que aceita e concorda com a mitzvah do ribit, com este mandamento de Deus, de não receber juros, ele também aceita a Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. Mas uma pessoa que nega e desrespeita a mitzvah do ribit, a mitzvah dos juros, é como se estivesse também negando o grande milagre da nossa saída do Egito. Mas o assunto merece uma grande explicação. Qual que é a importância desta mitzvah, a mitzvah de não receber juros, como também não pagar juros, com assuntos tão fundamentais e essenciais como a saída do Egito e recebendo sobre si o jugo e o respeito divino. E porque justo esta mitzvah dos juros é tão importante que quando uma pessoa desrespeita esta mitzvah, ele também desrespeita os fundamentos da nossa religião, que é a saída do Egito e Kabbalat ol Malchut Shamayim, aceitando e assumindo sobre si o respeito e o jugo divino. O Rashi, o grande comentarista Rashi, explica o seguinte. Da mesma maneira como no Yetziat Mitzrayim, na saída do Egito, foi Deus quem decidiu e quem esclareceu quem é um primogênito e quem não é o primogênito, e somente que os primogênitos foram castigados na décima praga. Assim também, Hashem tem pleno conhecimento quem está emprestando dinheiro para uma outra pessoa, recebendo juros e dizendo que a origem deste dinheiro não é dele mesmo, mas ele recebeu isso aqui de uma outra pessoa que não é Yehudi. Ou seja, pode haver um caso quando uma pessoa vai querer emprestar dinheiro para uma outra pessoa, alegando que a origem do dinheiro não é dele mesmo, mas é de uma pessoa que não é judeu, e por isso que ele está querendo receber juros, diz Hashem, não tenta me enganar. Se eu fui capaz de distinguir entre os primogênitos e aqueles que não eram primogênitos, com certeza eu sou capaz de distinguir de quem que é o dinheiro e quem que é o dono do dinheiro. Mas esta explicação do Rashi somente liga e combina o recebimento de juros num caso bem singular e específico. Alguém que está querendo enganar e justo enganar Deus próprio, achando que Deus é incapaz, Deus nos livre de saber quem que é a origem, quem que é o dono do dinheiro. Mas não explica qual que é a ligação geral que existe entre receber juros num caso comum e a saída do Egito e a aceitação do jugo divino. Existem comentaristas que explicam este assunto de uma outra maneira. Quando alguém empresta dinheiro para uma outra pessoa sem receber juros, significa que ele está pronto e disposto para abrir mão do lucro que ele poderia receber através dos juros. Com isto, ele demonstra que ele tem bitachon, ele tem confiança total em Hashem, que Hashem, com certeza, vai mandar pelo seu sustento e, por isso, ele está disposto a ajudar uma outra pessoa sem ganhar nada. Diferente de uma pessoa que é malvé beribit, que empresta dinheiro exigindo juros, ele demonstra que ele não tem bitachon b'Hashem, ele não é boté b'Hashem, ele não confia em Hashem. E por isso, ele é porek ol shamayim, ele se desfaz do julgo divino sobre ele. Mas também esta explicação é difícil para entender. Quando uma pessoa empresta dinheiro recebendo juros, não é tão ligado com ol shamayim, com julgo divino, está mais ligado com bitachon, se ele confia em Deus ou não confia. Mas aonde que se percebe que ele não tem ol shamayim, que ele está desfazendo de si o jugo divino? Mais ainda, a falta de confiança, quando uma pessoa empresta dinheiro com juros, não é tão ligado com juros, mas mais como o geral conceito de gmilut chassadim, de querer emprestar dinheiro para uma outra pessoa. A Torá nos diz no Parshat Behar, v'chiyamuch achicha, quando teu irmão vai empobrecer, você deve encontrar caminhos para apoiá-lo. Ou seja, você deve emprestar dinheiro para ele. Ou seja, o ato de emprestar dinheiro demonstra que uma pessoa confia em Hashem. Os juros é algo que é secundário nesse caso. O principal é a nossa vontade e disposição de querer emprestar dinheiro para uma pessoa passando necessidade. E para explicar melhor a ligação que existe entre a proibição de receber ou pagar juros, como Kabbalat ou Shamayim, como aceitação do jugo divino, vamos antes esclarecer melhor o conceito geral de uma mitzvah, de cumprir um mandamento e um preceito divino. Sabemos que Deus também participa conosco em cumprir as mitzvot. Asher kirishanu b'mitzvotav, que Deus nos santificou com as suas mitzvot. Ou seja, as mitzvot não são somente mandamentos que Deus nos, Bnei Israel, ordenou para cumprir, como também são as mitzvot que o próprio Hashem, o próprio Deus, também cumpre. E deste fato que Hashem cumpre as mitzvot que Ele nos ordenou, existem dois conceitos básicos. Número um, Hashem cumpre as mitzvot antes dos Bnei Israel cumprir as mitzvot, conforme o dito de nossos sábios, Mashehu Oseh Omer Israel Asot. O que o próprio Deus faz, Ele nos ordena para também fazer. Ou seja, quem que é o primeiro a fazer é Hashem mesmo. Por isso encontramos o versículo Magid Dvarav Yaakov, Deus, Ele ordena a Yaakov fazer aquilo que já são mitzvot que ele está cumprindo, Chukav, seus dogmas, o Mishpatav, e as suas leis que ele manda os Bnei Israel também a cumprir. E existe mais um conceito, que quando os Bnei Israel fazem os mitzvot, eles conseguem que Hashem também faz as mesmas mitzvot que nós praticamos. Aproveitando o dito de nossos sábios, Kol HaKoreh BaTorah, cada pessoa que estuda e está lendo a Torá, HaKadosh Baruch Hu Koreh V'Shoneh Kenegdon. Nesta hora, Hashem também está estudando conjuntamente com ele. É óbvio que o poder que os Bnei Israel têm na sua disposição para conseguir que Hashem cumpre as mesmas mitzvot, jamais que é uma capacidade que os Bnei Israel possuem por si próprio. Obviamente é algo delegado a eles, de Hashem, que subiu na vontade de Hashem, que quando os Bnei Israel praticam mitzvot, eles conseguem que Hashem faz as mesmas mitzvot. Obviamente é uma força divina que os Bnei Israel receberam para poder gerar este processo. E logo surge uma grande pergunta. Qual que é o motivo e a razão que Hashem nos deu esta força para poder gerar um processo tão importante dele também praticar as mesmas mitzvot como a consequência de nós todos praticarmos mitzvot aqui em nosso mundo. Podemos entender o motivo que Hashem cumpre as mitzvot antes dos Bnei Israel cumprir as mitzvot aqui no sentido prático em nosso mundo. Quando Hashem cumpre a mitzvah, Ele nos dá a força e a possibilidade para os Bnei Israel também praticar as mesmas mitzvot. Mas, qual que é o motivo que Hashem também nos deu a força que quando nós praticamos as mitzvot, Ele de novo e como a consequência cumpre as mesmas mitzvot? Qual que é a necessidade deste processo? E para entender melhor o motivo deste processo, antes devemos explicar o conceito da Avodat Hashem, porque que temos obrigações para servir e se dedicar a Hashem. Aparentemente, Deus poderia nos dar todas as influências divinas, tanto materiais como espirituais, uma forma de um despertar de cima. E já que nós sabemos que o motivo que Deus criou o nosso mundo, que dele reitiv livruav, que ele quis praticar atos de benevolência e bondade, sendo que Hashem é tachlit atov, é o ápice da bondade e benevolência, e teva hatov lehetiv, quem que é bom, está querendo praticar, tem uma exigência de praticar atos de bondade e benevolência. Hashem poderia ir com nós até o extremo, para todos os Nivraim, para todas as criaturas, receber tudo o que eles precisam e querem, sem avodá, sem responsabilidade nenhuma. E a Hassidut explica que para Hashem, para Deus nos influenciar de uma forma boa e correta, é somente quando mekabel, quando a pessoa que recebe, merece aquilo que ele recebe. Quando alguém recebe uma matnat chinam, recebe algo de graça, sem ele se esforçar e sem ele merecer, o Talmud chama isso aqui Nama Dirsufa, põe com vergonha. A pessoa jamais que se sente bem recebendo algo, sabendo que ele não merece aquilo que ele recebeu. E já que Hashem é Teva Hatov Lehetiv, ele quis ser bom conosco, quis praticar bondade conosco, por isso Hashem quis nos dar o verdadeiro bem. E por isso Deus estabeleceu que todas as Ashpaot, todas as influências divinas vão chegar a nós, vão nos influenciar somente através da Avodá, através de nossa iniciativa e de nosso esforço. E com esta explicação, nós vamos poder também explicar porque a nossa Avodá, nossos mitzvot, conseguem que Hashem pratica as mesmas mitzvot. Quando se recebe uma remuneração ou uma recompensa para um trabalho específico, mas aquele trabalho não deu nenhum resultado para a pessoa que nos contratou, também se chama Nama Dirsufa, pão envergonhado ou pão da vergonha. Já que a pessoa que executou tal serviço entende e conclui que o seu trabalho não rendeu resultado, apesar que a pessoa está tão bom que está a fim de pagar para ele bom serviço, que não rendeu nada, mas mesmo assim, a pessoa recebendo não se sente realizado e jamais que se sente feliz. Por isso, Hashem estabeleceu um seda, uma ordem, que a avodá, que o trabalho dos Bnei Israel nos mitzvot, que nós praticamos em nosso mundo, seja algo que gera o motivo que Hashem pratica as mesmas mitzvot. Ou seja, o nosso trabalho se torna muito importante, tão importante que o próprio Hashem, como a consequência de nossos mitzvot, pratica as mesmas mitzvot. Assim, a recompensa que nós recebemos é uma recompensa verídica, bem merecida e de resultados impensáveis. Há mais um motivo porque o nosso avodá gera um processo tão importante de Hashem mesmo cumprir as mesmas mitzvot. Há uma história que o Friedrich Rebbe, o sogro do nosso Rebbe, relatou. Um conde uma vez passou e viu um camponês usando a sua foice e cortando capim. Os movimentos ida e volta foram de grande agrado para aquele conde. Ele gostou demais e chamou o camponês e perguntou para ele quanto que ele ganha por dia. E depois convidou ele para chegar até a sua casa e ficar na frente dele o dia inteiro fazendo o mesmo movimento. Ele prometeu um pagamento muito maior daquilo que ele ia receber trabalhando por conta própria. Inicialmente, o camponês até concordou. Mas quando passou algum tempo, ele avisou o conde que ele está querendo cair fora, declarando: eu estou fazendo os mesmos movimentos, mas o trabalho não está rendendo. Ou seja, é um trabalho sem resultado. Por isso, Hashem estabeleceu uma maneira, uma forma, que quando os Bnei Israel fazem mitzvot aqui no nosso mundo, eles devem ser bem conscientes do fato que nesta hora Hashem pratica as mesmas mitzvot. E quando o Yehudi percebe, entende, que a mitzvah que ele pratica em nosso mundo causa que Hashem cumpre a mesma mitzvah, este conhecimento, este fato, aumenta a sua energia, a sua disponibilidade e a sua vontade de cumprir a mitzvah como se deve. Fortalece o Yetzer Tov, o bom espírito. Enfraquece o mal espírito, já que a pessoa sabe que o que ele pratica é tão importante que se tornou uma causa e um motivo para Hashem cumprir a mesma mitzvah. E agora voltaremos para nosso assunto inicial, a proibição de receber juros, como também a proibição de pagar juros. Vamos entender o raciocínio da Torá, por que a Torá está tão contra de receber ou pagar juros. Legalmente, quando alguém empresta dinheiro para uma outra pessoa, isto significa que o dinheiro passa de seu domínio para o domínio de uma outra pessoa, gerando uma obrigação da pessoa que recebeu o dinheiro pagar a dívida no prazo que eles combinaram. Durante o decorrer do tempo, até o prazo de vencimento, o dinheiro é considerado no domínio e sob o poder da pessoa que recebeu, ele apenas tem a obrigação de devolver dinheiro e a soma que ele recebeu na data de vencimento. Por isto, quando uma pessoa recebe juros, significa que ela está recebendo juros, uma recompensa sobre o dinheiro que era dele algum tempo atrás, enquanto agora, atualmente, ele não tem nenhuma participação no lucro e no trabalho que seu amigo que emprestou dele está realizando. Diferente é quando uma pessoa empresta dinheiro para uma outra pessoa e faz um heter isca, faz com ele uma combinação do negócio. Ou seja, ele chama o seu amigo e fala: eu vou te emprestar X dinheiro. Você vai usar o dinheiro, mas eu quero ser um sócio no teu trabalho. Eu entro com dinheiro, você entra com trabalho. Eu sou um sócio no X% e um sócio tanto no ganho como também um sócio nas perdas. Já que ele está participando no negócio, não é que o dinheiro dele, que era dele, está rendendo pelos juros. É diferente. Ele é uma parte ativa e um sócio no trabalho que está sendo realizado o tempo inteiro. Isto é um processo permitido. E por isto devemos saber, se alguém entre nós recebe juros, que significa ele se ausenta da participação atual e somente se apoia sobre a origem do dinheiro, sobre o início do processo, e o que acontece posteriormente daquela hora, ele ausente e não faz parte. Ele consegue que Hashem gere o processo, mas não participa na sua vida quando ele cumpre a mitzvah. Hashem também não é um sócio com ele. Deu para ele o poder de iniciar o negócio. Cumpriu a mitzvah antes da pessoa cumprir. Mas Hashem não cumpre a mitzvah junto com a pessoa. Já que ele se ausenta de se tornar um sócio de uma outra pessoa, e somente se baseia sobre origens, sobre o início do processo, ele consegue que Hashem inicie o processo com ele, mas não participa. Se alguém de nós, e com certeza todos nós queremos, que não somente que Hashem nos apoie no início, dando para nós a possibilidade de cumprir a mitzvah, mas queremos e almejamos que Hashem continuar sempre conosco, dele participar cada vez que nós praticamos uma mitzvah, Hashem também participa conosco e pratica a mesma mitzvah. Se queremos a participação de Hashem em nossas vidas, se queremos Hashem como sócio, devemos cair fora de juros que somente enfatizam o início do processo, mas não se mantém na sua continuidade. Em palavras bem mais simples, tudo que nós praticamos em nosso mundo gera sua contraparte nos mundos superiores. Se nós recebemos juros, se nós praticamos juros, isto significa que o que importa para nós é o início do processo. Ou seja, queremos ter lucro sem participar. Este processo gera sua contraparte nos mundos superiores, que Hashem também inicia o processo conosco, nos oferecendo uma possibilidade de cumprir a mitzvah através do fato que ele inicialmente cumpriu as mesmas mitzvot, mas também não participa conosco. Ou seja, falta a segunda parte que é tão importante para nós, que quando nós praticamos as mitzvot, queremos que Hashem participe conosco e se torne um sócio ativo durante todo o nosso processo. Se nós respeitamos a mitzvah de juros, que significa nós não recebemos e nós não pagamos juros, só temos lucros devidos ao fato que somos sócios, como aquele que emprestou o nosso dinheiro, Hashem também se torna um sócio ativo em nossas vidas, não somente dando para nós a força de cumprir a mitzvah, como também praticando as mesmas mitzvot na hora que nós praticamos as mitzvot. É algo que cada de nós deve almejar e respeitar demais. Se isso vale para o cumprimento de qualquer mitzvah, também nas nossas atividades profissionais e também no lado prático da vida, qualquer que seja seu sentido objetivo. Quando então estamos absorvidos em nossas tarefas e também nestes momentos estamos conscientes de quanto Hashem está próximo de nós e quer que nós mantenhamos conectados com Ele do princípio ao fim do dia, Ele está nos vitalizando, energizando e praticando a nossa atividade ilícita, juntamente conosco, ou seja, sempre presente em nossas vidas. Chazak u Baruch.